Junho que te quero bem. Texto de Gisele Menezes Mendes. Junho que te quero bem. Não fico sem ti jamais. E muita gente também não te larga nos arraiais. Eu, que não sou boba, peço aos santos populares que a festa seja boa e cheia de sabores e cores. Não é só quadrilha e fogueira, hein? É muito bumba, meu boi e forró. Ah, junho que te quero bem. Sem ti, o calendário é de dar dó.
Bem-vindas e bem-vindos ao 36º programa O Mundo da Língua Portuguesa. Este é o primeiro programa radiofônico em português e o primeiro em uma segunda língua na Rádio Olavide, emissora de rádio da Universidade Pablo de Olavide, UPO, em Sevilha. Muito obrigada pela sintonia ao redor do mundo. Aqui deste lado fala Gisele Menezes Mendes, com a participação indispensável das nossas queridas colaboradoras Ana Margarida, Elizabeth França, Gabriela Morandini e Maria João Barbosa.
Eu acho que agora não faz mal se eu te beijar.
Hola, compañeras de programa y oyentes alrededor del mundo. Venid a celebrar con nuestro equipo buenas anécdotas entre lenguas que se entrelazan con el portugués y viceversa y mucho más. Quedaros con nosotras en este sexto mes del año. Y con nosotras, como siempre, la presencia muy especial de Miriam Toro y Fran Barros a los controles. Bienvenidos siempre en este mes tan especial de las fiestas de San Juan, San Pedro y San Antonio.
Viva la lengua portuguesa! ¿Sabéis que la lengua portuguesa es hablada oficialmente en 9 países y en todos los continentes? Pero sobre esto y mucho más, hablaremos dentro de muy poco.
Olá, olá, queridos ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa. Eu sou o Miquéia Samos dos Santos, brasileiro e estudante do curso de Letras Português e Inglês na Universidade Federal de Rondônia. E hoje eu estou aqui porque eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a importância da internacionalização da minha língua nativa, a língua portuguesa. E nós sabemos que em um mundo tão globalizado quanto esse, um mundo onde a mídia tem aproximado e disseminado as mais diversas culturas, a capacidade de se comunicar em um idioma comum é fundamental para o intercâmbio cultural e principalmente para o desenvolvimento de relações internacionais. E é justamente nesse contexto que a língua portuguesa vem ganhando cada vez mais espaço. Assim, eu posso dizer para vocês que a importância da língua portuguesa no mundo, ela vai muito além da sua utilidade prática como meio de comunicação. Ela é também uma forma de se relacionar e apresentar a riqueza cultural e histórica dessa sociedade. A difusão da língua portuguesa, ela pode ajudar a aproximar e promover a diversidade cultural, aumentando assim a compreensão e o respeito entre as pessoas que a compreendem.
Olá, ouvintes do programa do Mundo da Língua Portuguesa. Meu nome é Tayane, sou aluna do curso de Letras em Inglês da Universidade Federal de Rondônia. A minha opinião sobre a internacionalização da língua portuguesa no mundo é da importância social e econômica e política que faz com que a língua portuguesa tenha uma importância internacional, que possa chegar em todos os continentes e que tenha o seu devido valor. Eu acho que é gratificante quando tem alguma pessoa que quer aprender a sua língua e que isso possa ajudar o Brasil socioeconomicamente falando.
E agora, o nosso primeiro bloco literário. E como sempre, Maria João, O palco é todo teu.
Obrigada, Gisele. Meninas, neste mês tão especial pelas festividades de junho, em vários países da CPLP, como as festas populares em Portugal e as festas juninas no Brasil, trago-vos, além de iniciarmos o programa com o texto poético junino da nossa companheira Gisele, uma leitura que tem tudo a ver com o mês de junho. É o texto Nascimento de João, das autoras Célia Passos e Zeneide Silva.
Somos todas ouvidos, Maria João.
Nascimento de João. A noite estava fria, o céu cheio de estrelas curiosas. Todas olhavam para a casa de Isabel. Queriam ser as primeiras a ver o nascimento do menino que ia nascer. Os grilos da redondeza organizavam um coral e só se ouvia cri, 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 cri. O mês era de junho, o dia 24. Foi nessa noite fria, cheia de estrelas e grilos, que João nasceu. Zacarias e sua esposa estavam felicíssimos. Os vizinhos e parentes também estavam alegres. Mas no meio de tanta felicidade surgiu uma preocupação. Zacarias, disse Isabel, minha prima Maria não sabe que Joãozinho nasceu. Como vou avisá-la? Não havia telefone naquele tempo. Nem telégrafo, nem correio. Então, acenderam uma fogueira e levantaram um mastro ali perto. Nossa Senhora, que morava muito longe, viu a claridade e adivinhou. Garanto que o filho de Isabel nasceu. Esperou o dia amanhecer, arrumou os presentes e montou num camelo. Ia visitar sua prima Isabel e dar-lhe os parabéns. E sabe de uma coisa? Ainda hoje o povo acende a fogueira na noite de São João. Célia Passos e Zeneide Silva.
Adorei, Maria João. Fiquem na nossa sintonia na Rádio Olavide. Já já as nossas primeiras entrevistas de junho.
Olá, ouvintes do programa Mundo da Língua Portuguesa. O meu nome é Thais Ayala e eu sou aluna do curso de Letras em Inglês na Universidade Federal de Rondônia. A minha opinião sobre a internacionalização da língua portuguesa ao redor do mundo é que essa internacionalização ela é muito importante para fins políticos, comerciais, culturais, acredito que culturais principalmente. Para a gente valorizar países que falam a língua portuguesa, não somente Brasil e Portugal, mas países da África, da Ásia e etc. E a importância da língua portuguesa no mundo, eu acredito que seja... tem muito a ver com a identidade daquele povo, né? Que fala a língua portuguesa de diversos lugares do mundo. Acredito que a língua esteja muito ligada, né? A linguagem esteja muito ligada com a identidade de um povo. Então, valorizar isso, acredito que seja essencial no mundo de hoje. Obrigada.
Seguimos com o 36º programa O Mundo da Língua Portuguesa. E hoje, no bloco de entrevistas do mês de junho, entrevistas, como sempre, para lá de especiais. Recebemos com muita alegria na Rádio Olavide Eva Paulino Bueno, da St. Mary's University, no Texas, nos Estados Unidos. João Batista Botentuit Jr., da Universidade Federal do Maranhão. E Alan Silvio Ribeiro Carneiro, da Unifesp de São Paulo. Comecemos pelos Estados Unidos.
Eva Paulino Bueno, muito bem-vinda ao 36º programa O Mundo da Língua Portuguesa, diretamente dos estúdios da Rádio Olavide, na Universidade Pablo de Olavide. Poderia partilhar com os nossos ouvintes onde nasceu e como começou a sua trajetória docente no Brasil e no exterior?
Olá, ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa. É um prazer estar falando com vocês e muito obrigada, professora Gisele, pelo convite. Eu nasci em Cafiara, no Paraná, uma cidadezinha muito pequena, bem ao norte do estado. Fiz a faculdade de Letras na Universidade Federal de Maringá. Depois eu fiz o mestrado em Língua e Literaturas de Língua Inglesa na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E, por fim, eu fiz o meu doutorado na Universidade de Pittsburgh. O meu doutorado é Línguas e Literaturas Hispânicas. A minha tese de doutorado é sobre o naturalismo brasileiro. Eu lecionei no Brasil, em colégios, em faculdades. Também lecionei aqui nos Estados Unidos, na Universidade de Pittsburgh, eu dei aula de português, e na Pennsylvania State University, onde eu fui assistant professor, eu dei aula de espanhol, e sempre tentei incluir coisas do Brasil, literatura brasileira, fiz eventos especiais focalizando o Brasil e a cultura brasileira. Depois eu fui ao Japão, em uma aventura, com o meu marido, para nós abrirmos um programa de doutorado em uma universidade lá. Foi uma experiência muito interessante. Enquanto eu estive lá, eu dei aula de português, dei aula de inglês e dei aula de espanhol. Além de comer muito sushi, experimentar muito kimono e me divertir muito. E depois eu fui contratada aqui na Universidade de Santa Maria, St. Mary's University, aqui em San Antonio, no Texas. Eu fui contratada para dar aula de espanhol, português, então foi o que eu fiz. Eu dei muitas aulas de português, dei aula de literatura brasileira, e foi durante o tempo em que eu lecionei aqui, foi uma experiência fascinante conhecer várias pessoas que têm muito interesse no Brasil. Algumas delas falam português muito bem, algumas falam como nós, nativos. E existe um grande número de pessoas que têm um grande interesse na cultura, na música, na língua do Brasil. Isso é sempre muito interessante.
Na sua longa trajetória docente, trabalhou com inúmeros projetos educacionais com a difusão e promoção da língua portuguesa em diversos países, inclusive no Japão e também com o público hispanofalante nos Estados Unidos. Conte-nos um pouco sobre estes projetos e a sua história com a editora Cancioneiro.
Na minha carreira acadêmica, eu sempre tento enfatizar muito as coisas do Brasil. Cultura, língua, religião, humor, política. Eu fiz um livro sobre o Amácio Mazzaropi e depois que esse livro foi publicado no Brasil, houve muita gente interessada no Mazzaropi. Eu fico muito satisfeita de ver que hoje em dia tem já muitos livros ou trabalhos, teses sobre o Mazzaropi. É uma coisa muito importante. Mas também temos aí muitas outras coisas do Brasil que devem ser enfatizadas, vistas, revistas, apreciadas. Lá da minha terra, do Paraná, eu gosto muito do Dalton Trevisan, que é um escritor muito singular, eu gostaria de recomendar também. Ultimamente eu tenho trabalhado muito com a revista Espaço Acadêmico, que é publicada na Universidade Federal, Estadual de Maringá, e é uma revista que já lançou muitos acadêmicos jovens, abriu esse espaço, é uma revista multidisciplinária. Eu gostaria de convidar vocês para darem uma verificada nessa revista, muito boa. E a minha última aventura nessa área é a editora Cancioneiro, que eu criei com uns amigos do Piauí. Se vocês quiserem dar uma olhada lá no projeto que essa editora se propõe a fazer, ela está disponível na internet editoracancioneiro.com.br. Nós gostaríamos de abrir um espaço para os jovens acadêmicos, gente que está produzindo trabalho novo, que está entrando na vida acadêmica, fazendo pesquisa e realmente enriquecendo, não é, o conhecimento da nossa língua, da nossa cultura, da nossa história. Isso é muito importante, não só para nós brasileiros, não é, que muitas vezes não conhecemos o Brasil, como já dizia a música, não é?
mas também para os outros falantes do português no nosso mundo lusófono.
Foi um prazer falar com todos vocês e espero que todos tenham um excelente dia e continuem apreciando as coisas da nossa língua portuguesa, última flor do lácio, inculta e bela, só que muito culta, como nós sabemos, não é mesmo? Um abraço, tchau!
Agora, vamos diretamente ao estado do Maranhão.
João Batista Botentuí Júnior, muito bem-vindo ao 36º programa O Mundo da Língua Portuguesa na Rádio Olavide. Poderia partilhar com os nossos ouvintes onde nasceu, como começou a sua trajetória docente e como o ramo da tecnologia influenciou a sua carreira?
Olá, caros ouvintes. Eu sou nascido na cidade de São Luís, Maranhão, região nordeste do Brasil, e iniciei a minha carreira, né, enquanto graduando, né, na minha primeira formação em processamento de dados, na cidade de Belo Horizonte, no Centro Universitário UNA, e até então nunca havia passado pela minha cabeça ser professor, até que, ao terminar essa graduação, eu me matriculei numa pós-graduação em banco de dados. Porém, não formou turma nessa pós-graduação. E daí me ofereceram a oportunidade de cursar uma especialização em docência no ensino superior. E eu pensei, bom, mas esse curso não tem muito a ver comigo. Mas será que vai dar certo? Eu vou fazer, porque eu, na época, tinha muita vergonha de falar em público e achei que essa seria uma oportunidade de melhorar nessa componente que é tão importante na vida profissional. E assim iniciei esse curso de docência que mudou a minha vida. Desde então eu me apaixonei pela educação e decidi, né, cursar o mestrado em educação na Universidade do Porto com uma especialização em multimídia educacional, ou seja, tecnologias e educação. E assim eu concluí o curso e continuei também no doutorado com essa mesma vertente, no doutorado na Universidade do Minho, na área de tecnologias educacionais. E foi uma formação muito interessante, muito importante para a minha vida. E hoje eu sou docente na Universidade Federal do Maranhão, justamente com essas componentes curriculares de tecnologias educacionais, educação à distância, multimeios em educação e tudo que perpassa esse universo da tecnologia enquanto uma componente para a formação dos futuros professores. Então, é de certa forma algo que me encanta ver como a tecnologia pode melhorar, facilitar os processos de ensino-aprendizagem e ajudar essas novas gerações a levar todo esse conhecimento para a sala de aula no ensino básico.
É professor associado 2 da Universidade Federal do Maranhão. É professor permanente dos programas de pós-graduação em Cultura e Sociedade, mestrado académico, e Gestão de Ensino de Educação Básica, mestrado profissional. Também é líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Tecnologias Digitais na Educação, GEP-TDE. Conte-nos um pouco sobre esses trabalhos e dos seus próximos projetos académicos ainda para 2023.
Então, desde 2019, eu estou cedido da Universidade Federal do Maranhão para a FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Maranhão. Porém, esse meu vínculo com a FAPEMA ele se encerra agora, no mês de junho, e eu estou retornando à universidade, onde voltarei também a trabalhar na graduação, né? Porém, esses dois mestrados em que eu atuo, que é o mestrado em Gestão de Ensino da Educação Básica e o mestrado em Cultura e Sociedade, eu nunca parei. Eu sempre estive ministrando disciplinas, orientando alunos e agora também recentemente nós tivemos a aprovação do doutorado em Cultura e Sociedade, onde iremos aí ofertar a primeira turma de alunos e eu terei aí o meu primeiro doutorando na Universidade Federal do Maranhão. Então, os meus projetos agora retornando à universidade é dar continuidade ao meu grupo de pesquisa, também ampliar aí o número de vagas de alunos na pós-graduação, ou seja, ofertar mais vagas para alunos que estejam interessados em cursar mestrado ou doutorado em tecnologias educativas, ou seja, se eles se interessarem por essa linha, podem optar por estudar comigo. Pretendo também concorrer a alguns editais de fomento para dar continuidade a alguns projetos. Pretendo também receber 2 professores de estágio em pós-doutoramento para que eles venham para a universidade colaborar comigo no meu projeto, no meu grupo de pesquisa e nas disciplinas que eu ministro. Pretendo também produzir mais trabalhos, afinal de contas, ao longo desses 4 anos, enquanto gestor na FAPEMA, na Fundação de Amparo à Pesquisa, terminamos por nos dedicar mais para a gestão e produzir um pouco menos. Então, quero me dedicar à produção científica também, porque os meus planos é para daqui a 2 anos me afastar durante 1 ano para fazer um estágio pós-doutoral, mais especificamente aí na Universidade de Lisboa ou na Universidade de Aveiro, onde quero aí renovar meus conhecimentos, aprender coisas novas e trazer tudo isso para a minha universidade, para o meu país, para que os programas em que eu atuo eles possam, né, estar cada vez melhores, com mais inovações e possibilidades para os estudantes que aqui atuam e estudam.
O terceiro entrevistado deste 36º programa, O Mundo da Língua Portuguesa, fala conosco diretamente de São Paulo.
Alan Silvio Ribeiro Carneiro, muito bem-vindo ao 36º programa, O Mundo da Língua Portuguesa. Poderia partilhar com os nossos ouvintes onde nasceu, como começou a sua trajetória docente e a importância do programa de leitorado na sua vida profissional?
Olá, Gisele. Olá, Maria João. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para participar da 36ª edição do programa O Mundo da Língua Portuguesa, na Rádio Olavide. É um prazer estar aqui com vocês e com os ouvintes e poder partilhar um pouco da minha história pessoal e também da minha trajetória acadêmica. Eu nasci e cresci na cidade de São Paulo e depois que eu concluí o ensino médio, eu resolvi ingressar no curso de graduação em Linguística na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, onde mais tarde eu também pude reingressar e fazer o curso de graduação em Letras. Foi nesse curso que eu pude ter contato pela primeira vez com a área de português como segunda língua e português como língua estrangeira, como um campo de investigação e de atuação. E foi a partir dessa formação também que eu comecei a dar aulas particulares de português para estudantes internacionais e profissionais estrangeiros que moravam ou viviam na região de Campinas. Ao longo dessa atuação, eu também estava trabalhando paralelamente em projetos de educação popular e ingressei também no mestrado na área de literatura, mais especificamente na área de literatura brasileira. E foi em função dessas experiências diversificadas que quando eu estava prestes a concluir o mestrado, eu fui selecionado para participar de um projeto que envolvia a formação de professores em Timor-Leste. Essa experiência foi uma experiência muito importante para mim e eu pude compreender, então, a importância de pensar o ensino de português como língua adicional em contextos sociolinguisticamente e socioculturalmente complexos. E foi por essa razão que eu resolvi, depois, quando eu retornei ao Brasil, fazer um doutorado na área de linguística aplicada. Meu doutorado foi sobre as políticas linguísticas e educacionais em Timor-Leste, e mais especificamente sobre o ensino de língua portuguesa nesse contexto multilingüe. E em função disso, depois dessa formação, eu resolvi atuar como leitor e fiz o processo seletivo para trabalhar na África do Sul. E fiquei ao longo de 3 anos trabalhando na Universidade da Cidade do Cabo, um lugar também que é bastante multilíngue e bastante multicultural.
Os seus interesses acadêmicos são as pesquisas etnográficas na área de estudos da linguagem, em particular sobre o desenvolvimento das políticas linguísticas e educacionais, com destaque para o ensino de português como língua adicional e o ensino de leitura e escrita académica em contextos multilingues e ou multiculturais. Conte-nos um pouco sobre essas experiências e dos seus próximos projetos na área de português como língua adicional.
Muito obrigado pela pergunta, Maria João. Conforme eu estava relatando para vocês, as minhas experiências de atuação em Timor-Leste e na África do Sul foram muito importantes para que eu pudesse delinear um perfil específico na área de português como língua adicional, que leva em consideração as especificidades do multilinguismo e da diversidade cultural em contextos situados de ensino, tanto no contexto timorense quanto no contexto sul-africano. Não era possível pensar no ensino da língua portuguesa tendo em vista os parâmetros que foram desenvolvidos historicamente no Brasil e em Portugal. Em Timor-Leste, por exemplo, havia uma série de especificidades relacionadas ao histórico de proibição da língua durante o período de ocupação indonésia, a existência de múltiplas línguas indígenas que são importantes para a construção das identidades dos timorenses e a presença também da língua tetum, que é uma língua franca nacional compartilhada por todos os falantes do território. No contexto sul-africano, havia uma série de problemáticas que envolvem outras questões. A África do Sul é uma grande potência econômica no sul da África e, por essa razão, recebeu muitos migrantes de Angola, de Moçambique, mas também das ilhas portuguesas, sobretudo da Madeira. Então, muitos dos estudantes que eu tinha na universidade eram descendentes dessas comunidades e vinham para a universidade para aprender a língua portuguesa, tendo em vista a sua história familiar. Então, quando a gente vai pensar no ensino de língua portuguesa, a gente tem que levar em consideração sempre quais são os problemas que estão presentes ali e quais são as trajetórias dos sujeitos aprendizes e por que eles querem aprender essa língua. Desde que eu vim atuar aqui em São Paulo como professor na Unifesp, eu me deparei com a centralidade da problemática da migração na cidade e na região metropolitana de São Paulo. São Paulo é o principal centro de acolhimento de imigrantes de todo o país e há uma série de questões colocadas para o desenvolvimento de políticas públicas, para o ensino de português como língua adicional, tanto para jovens e adultos, quanto para crianças e adolescentes. Então, as minhas pesquisas nesse momento têm se voltado para essas questões, né, sobretudo pensar nas políticas públicas necessárias para o acolhimento dessa população. E também estamos desenvolvendo mais recentemente um projeto para a formação de professores indígenas, que também é uma população significativa aqui em São Paulo, mas que historicamente foi apagada e esquecida e que também demanda políticas públicas específicas.
E agora nossa seção mais melódica, Lala Canta. Haremos un recorrido muy agradable por canciones en portugués, siempre y cuando no sean canciones con copyright, respetando las leyes de radiodifusión de esta radio. Intentando traer canciones de todos los países de la CPLP y comentarios de las letras de estas canciones como herramientas y sugerencias para actividades en clases de PLE o portugués como lengua extranjera. Y Giselle, ¿cuál es la novedad musical para este mes de junio?
Olha, Ana, vamos ter um excelente repeteco musical da talentosa cantora sevilhana Marta Santa Maria, com a canção Catamarã. Só na caixa!
Pelo sol, eu vi você passar aquela tarde de verão.
de calça jeans, de camiseta da Lacoste, calçadão de bicicleta, tangarotão. Seu jeito elegante, sua timidez, sua conversa interessante, sua sensatez. Todas as coisas que ainda você quer entender. Os amigos que ficaram do seu lado e aquela vontade louca de ser na estela do seu catamarã, navegando rumo à nossa praia. Escrita está a história do seu coração entre as ondas e a espuma branca.
Mais uma bela composição da Marta Santamaria, que pode gerar muitas atividades para aulas de Pelier. Não é mesmo, Gabriela?
Exatamente, Maria João. Escutando esta música, vejo que a cantora usa versos como "Eu vi você passar de calça jeans e camiseta, queimado pelo sol, seu jeito elegante, sua timidez". Com isso, acho que numa aula de PLE, essa canção poderia ajudar muito a abordar temas que costumam ser dados nos cursos iniciais de aprendizagem da língua, como o uso do pretérito perfeito, o uso de adjetivos que descrevem pessoas, tanto fisicamente quanto para falar da personalidade, além de vocabulário do âmbito da moda. Assim que a minha sugestão seria pedir aos alunos que apresentassem fotos antigas deles mesmos, de familiares ou de amigos, e fizessem um comentário em que destacassem, por exemplo, o estilo das roupas que podemos ver na foto, falassem sobre a aparência física das pessoas que aparecem na foto e por aí vai. Eles poderiam comparar como as pessoas eram ou estavam no passado em relação a como são ou estão agora, e poderiam também comentar um pouco sobre os traços de personalidade delas. Acho que seria uma forma divertida de encerrar uma unidade sobre esses temas ou mesmo de revisar esses temas com a turma.
E que comece o bloco. Qual é a mesma dica? Gabriela, volta para cá.
Aqui estou, Gisele. A dica do mês de junho será em dose tripla. Vamos conhecer o novo lançamento do livro da escritora amazonense Marta Cortesão. Logo depois, a professora Carla Nepomuceno nos conta as novidades do seu projeto em língua portuguesa de leituras e poemas na Galícia e as últimas novidades do seu canal Café com Português. E finalizamos essas incríveis dicas com mais um capítulo do Cantinho Insular, diretamente da Ilha da Madeira, com a professora Idalina Camacho. Não saiam daí, pessoal!
Olá, ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa. Sou Marta Cortesão, estou novamente aqui com vocês, desta vez para divulgar meu novo livro de poemas, Meu Silêncio Lambe Tua Orelha, editado pela Toma Aí um Poema. Este livro traz um diálogo que não se finda. É incógnita, permanência, passagem, equívoco, encruzilhada, escombro, inteireza, desconhecimento, mar de diásporas, utopia, liquidez, queda livre, voo insano, sintaxe delírio, travessia. E para quem, além do nominável, é uma cartografia de silêncios na arqueologia do corpo e de sua memória indelével, a fim de recordar-nos, segundo Susan Sontag, que literatura é liberdade. E digo, é porto de saídas e chegadas, é naufragar-se em mares desejados, é mergulhar na corrente fria do poema, é perder-se por gosto ou por desgosto. Porque um poema pode nascer de tudo, inclusive do improvável, da demência verbal, de todos aqueles silêncios com sede de existência. Quem queira adquirir meu livro, é só entrar em contato pelas minhas redes sociais. No Instagram, você pode me encontrar como @martacortesãopoeta ou pelo Facebook Marta Cortesão. Muito obrigada pela oportunidade, Gisele Mendes, e aqui deixo um grande abraço e até a próxima.
Olá, ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa, da Rádio Olavide. Eu sou Carla Nepomuceno, brasileira, professora de português na Galiza, escritora e curadora do espaço literário Café com Português, um espaço dedicado à literatura escrita por mulheres em língua portuguesa. Já participaram das nossas rodas de conversas escritoras de Angola, do Brasil, de Cabo Verde, da Galiza, de Moçambique, de Portugal e de São Tomé e Príncipe. Convido-vos a conhecer o nosso projeto e a participar dos nossos encontros. O nosso perfil no Instagram e no Facebook é Aula de Português Laicá e o nosso canal no YouTube é Café com Português. Bem-vindas, bem-vindos a um espaço dedicado à diversidade que nos une. Muito obrigada, professora Gisele, pelo carinho e pela parceria de sempre. Bem-haja!
Olá, ouvintes da Rádio Olavide! Sabiam que este cantinho insular recebe, todos os anos, um grupo de alunos vindos do exterior para frequentarem uma experiência de ensino-aprendizagem bem diferente do habitual? Trata-se de um curso intensivo de verão para lusodescendentes. O que é que ele tem de especial? É um curso de imersão linguística, destinado a lusodescendentes, preferencialmente descendentes de madeirenses, a residir fora de Portugal, com uma componente teórica ou prática, em contexto de sala de aula, onde aprendem português, língua não materna, literatura madeirense. E outra componente, essa sim especial, totalmente experienciada fora da sala de aula. Aqui, os participantes percorrem a ilha em visitas de estudo, programadas e acompanhadas por guias a vários locais de interesse turístico, económico, etnográfico. Os participantes até costumam ser recebidos pelos representantes do governo nacional e local. Achas que tens o perfil para participar? Bora lá! Só precisas de ser lusodescendente e ter mais de 18 anos. As inscrições já estão abertas online na Direção Regional das Comunidades e Cooperação Externa. E, surpresa, é inteiramente gratuito. Mais uma vez, foi uma grande alegria voltar ao programa O Mundo da Língua Portuguesa, neste cantinho insular. Ah, o curso que menciono aqui será no próximo mês, em julho. Um imenso beijinho da minha adorável Ilha da Madeira, para todos vós.
Chegou o bloco, só mais um detalhe. E já sabem que aqui falamos do meio ambiente, da natureza, fauna e flora, e temas afins de algum país da CPLP. Não é mesmo, Ana Margarida?
É mesmo, Gisele. E hoje partilho convosco um projeto incrível. É o projeto Baleia Jubarte, que foi criado em 1988 como parte das ações de implantação do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, na Bahia, no Nordeste brasileiro. Este projeto visa estudar e proteger a população remanescente de baleias jubarte do Brasil. Esta necessária iniciativa é o principal programa de trabalho do Instituto Baleia Jubarte, instituição não governamental sem fins lucrativos, dedicada à conservação marinha e fundada em 1996. O projeto, que é patrocinado desde 1996 pela Petrobras, trabalha em três frentes: pesquisa, educação e políticas para a conservação, para assegurar que a recuperação das jubartes brasileiras continue acontecendo. Atualmente conta com três bases físicas, na Praia do Forte, Caravelas no sul da Bahia e em Vitória, no Espírito Santo, além de outras regiões de atuação. Para saber mais sobre este fantástico trabalho, dei uma boa vista de olhos no sítio da internet baleiajubarte.org.br/o-projeto.
Agora seguimos com o nosso segundo bloco literário com a querida Elizabeth França.
Para o nosso segundo bloco literário neste 36º programa, trago uma dica de leitura imperdível, aliás, de várias leituras. A página na internet da revista O Grito indica aos seus internautas uma lista de 30 obras para ler mais escritoras negras, entre elas muitas autoras negras da CPLP, claro, né? É só digitar 30 livros para ler mais escritoras negras, uma indicação da Renata Arruda, e já aparece facilmente neste link na tela do seu computador.
Valeu, Elizabeth! Já é uma excelente dica de várias leituras para as férias do meio do ano. E, Gabriela, o que temos no bloco Qual é a Notícia de Junho?
Temos duas novidades neste mês para este bloco. Primeiramente, vamos deixar que a professora Lia Fernandes, da Universidade Davis, na Califórnia, participe do bloco Qual é a Notícia?, divulgando o 12º EMEP, Encontro Mundial sobre o Ensino do Português, que este ano será celebrado em Chicago. Logo depois, uma notícia galego-portuguesa no ar. Não perca!
Olá, ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa. Aqui é a professora Eugênia Fernandes, diretamente da Califórnia. Eu venho fazer um convite a vocês em nome da Organização Americana de Professores de Português, a AOTP. Neste ano, os nossos eventos anuais acontecerão na Northwestern University, em Chicago. Então, esperamos ver vocês nos dias 4 e 5 de agosto para dois eventos muito importantes, o 12º EMEP, Encontro Mundial sobre o Ensino de Português, e o 1º ENEP, Encontro de Narrativas Negras em Português. Esses eventos são dirigidos, respectivamente, pelo professor Luiz Gonçalves, da Universidade de Princeton, e a professora Luana Reis, da Universidade de Pittsburgh. Nós estamos muito ansiosos para receber vocês nesses dias. Para saber mais, por favor, acessem o nosso site, emepsite.com. Até lá!
Outra notícia é que, para quem não sabe, um dos nossos técnicos e editor dos melhores que poderíamos ter, Fran Barros, é da Galícia. E resolvemos perguntar ao Fran e ao seu irmão, né, Barros, que é escritor galego, sobre alguns programas que eles podem ouvir na Galícia em português e algumas semelhanças entre o português e o galego para esses irmãos que convivem com a língua portuguesa muito de perto.
Ola a todos, eu son Fran, xa me coñeceredes polo meu traballo como técnico de son neste programa, aínda que será a primeira vez que escoitades a miña voz. E hoxe estou aquí co meu irmán, Né, que ademais de ser o meu irmán, é escritor e divulgador. E como poderedes comprobar, eu estou falando nunha cousa que vos será moi similar, pero ao mesmo tempo é un pouco extraña. Iso é porque eu estou falando galego. E o meu irmán escribe e divulga en galego. O galego ten a mesma orixe co portugués, parte do galaico portugués na Idade Media, é un idioma que é moi similar, tan similar que me estaredes comprendendo sen ningún problema, é tan similar que hai moita xente que considera que nin sequera un idioma distinto, senón que é como unha variante, un dialecto do portugués. Pero bueno, iso mellor que o explique o meu irmán, que sabe moito máis do tema.
Ola ao mundo da lingua portuguesa, eu son Né, o irmán de Fran, e eu tamén estou a falar en galego, e a cuestión é que aquí dentro da Galiza temos dous xeitos principais de comprender o galego ou de escrevelo, que basicamente son, por un lado, a forma máis oficial, a forma recoñecida polas institucións, que é a forma que máis ou menos, de xeito reducido, usa a normativa ortográfica do castellano para representar o que eu estou falando, e considera o galego unha lingua separada. Mas tamén existen outras persoas como eu que defendemos que o galego e o portugués realmente son a mesma lingua e eu, por exemplo, escrevo no chamado galego reintegrado ou galego internacional, que basicamente consiste en representar este galego que estou eu a falar na normativa ortográfica do portugués e considerar o galego parte desa lusofonía. Porque eu o que defendo é que se tanto aquí como en Mozambique, Brasil, Portugal, dicemos algunhas palabras como poden ser xoaniña, colo, xardín, se falamos de xeitos tan parecidos, non gañamos nada con representar o galego de xeito diferente ou consideralo unha lingua diferente. De facto, na Galiza contamos con programas que conectan co lusofonía, como o Galego de Todo o Mundo de Nos Televisión no YouTube, o Apuntamento Lusófono da TVG e o canal Hola Xon Mario. Eu, por exemplo, publiquei o meu último libro Non estamos quebrades nesta normativa, neste galego portugués, galego internacional do que estamos a falar, así que se queredes entender de xeito máis práctico que significa todo isto e lelo directamente, podedes conseguir Non estamos quebrades, este libro do que estou falando, na web da editorial Cuarto de Inverno. Tamén, para ver todo isto de xeito máis práctico, podedes seguirme nas miñas redes, eu son Neumático, con dous Cs e con K, e ali, basicamente, intento divulgar arredor dos libros en galego e das realidades LGBTIQA, e tamén existe unha asociación na Galiza, que é a GAL, Asociación Galega da Lingua, que fala un pouco desta conexón da Galiza coa lusofonía, do galego reintegrado ou galego internacional.
Por aqui fica o nosso 36º programa, O Mundo da Língua Portuguesa. Esperamos que tenham gostado e que sigam as novidades e notícias do programa na nossa página no Facebook e na fonoteca da Rádio Olavide, o podcast da nossa emissão de hoje. Agora teremos os meses das férias do Alto Verão Europeu e voltaremos em outubro com o programa do 4º aniversário do projeto O Mundo da Língua Portuguesa. Até lá e boas férias do meio do ano!
Adeus, queridas e queridos ouvintes, e até outubro!
Tchau, tchau, pessoal, e boas férias!
Voltamos em outubro com muitas novidades no ar. Ah, não deixem de olhar a letra da música do bloco Lala Canta na nossa página no Facebook.
Adeus, ouvintes ao redor do mundo. Agora, vemo-nos em outubro. E podem seguir também a nossa página no Instagram, que é omlp.1. Boas férias!
Que estupidez é não estar do lado de quem quer ficar no coração e não sair de lá. O nosso sol é nosso.